11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
É o 11, minha gente. 11 minutos toda segunda, toda sexta-feira. A gente se reúne aqui para falar de esportes, sempre com um convidado especial. E o nosso convidado de hoje é o Rodrigo Rezende. Você que está aí em casa pelo YouTube já vê a figura impoluta do Rodrigo Rezende. Bom mineiro. Bom dia.
Bom dia, Gisele. Bom dia, Marcelo. Bom dia para Isauro, para todos os ouvintes e internautas que acompanham a gente aqui pela Rádio Senado, pelo YouTube, pelo Facebook. Essa história de sorteio está dando bastante ibope, né, Gisele? Vocês deviam ter participado do sorteio na CBF, da Copa do Brasil, que deu Cruzeiro e Atlético, né?
Pois é, mas não foi bom.
Mas foi muito cedo, logo nas quartas de final.
Isso aí era um negócio para mais para diante, né? Aliás, daqui a pouco a gente vai falar isso também, se der tempo, mas eu já queria antecipar, o Cruzeiro passa por um momento meio difícil, o seu Cruzeiro, hein?
Tá que apertado, tá acontecendo com o Azulão? Eu hoje encontrei com o Adriano Faria na redação, né? Já pedi ele o contato do advogado, do Fluminense. Ele não quis me passar, não sei porquê.
Tem lá as suas razões,
mas
né?
O Cruzeiro precisa abrir o olho, porque realmente tá num momento muito difícil da temporada.
Já enfim, quanto tempo sem ganhar?
São 9 jogos. Ai, 9 jogos sem vitórias, e isso propiciou uma queda muito grande. Sim. No Campeonato Brasileiro, né? Vai virar aí a Copa América, esse descanso, período da Copa América, em 18º.
Pois é, Rodrigo, se te dá algum tipo de alento, quando no ano passado a gente parou para a Copa do Brasil, o esporte estava numa situação maravilhosa no campeonato, e aí depois da Copa passou 13 partidas sem ganhar e acabamos caindo. Acredito que no seu caso vai ser diferente. Vocês estão passando um momento difícil, já 9 jogos sem ganhar. Vão dar uma paradinha, beber uma água. Na volta da Copa América, melhores ventos para o Azul.
E só para finalizar a questão do Cruzeiro, né? Que o problema é que julho vai ser terrível para o Cruzeiro, né, Gisele? Porque tem os 2 jogos contra o Atlético na Copa do Brasil, os 2 jogos contra o River Plate na Libertadores.
Só jogo fácil.
E pega Bahia, pega times que estão na parte de cima da tabela. Então vai ser realmente muito complicado.
Vamos torcer pelo Azulão, gente. A situação não é fácil, não. Olha, aqui no estúdio a Marcela Diniz vai falar daqui a pouquinho com a gente também sobre futebol feminino. Ah, Marcela, ontem que água no chope, hein?
Não foi?
Vamos falar daqui a pouquinho. A Marcela ficou meio chateada com esse negócio. Olha, recentemente, em reunião da Comissão de Assuntos Sociais, CAS, o Ministério da Defesa pediu apoio dos senadores para programa de incentivo a jovens que hoje atendem a mais de 28 mil jovens carentes. Quem tem mais detalhes é a repórter Yara Farias Borges.
O programa Forças no Esporte e o decorrente projeto João do Pulo já atendem mais de 28 mil crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A meta é chegar a 35 mil beneficiados até o final de 2019, disse o diretor do Departamento do Desporto Militar do Ministério da Defesa, General Jorge Smicelato. Ele pediu apoio para a continuidade das atividades que custam cerca de 70 milhões de reais por ano.
Nós não abrimos mão da prática desportiva, da iniciação desportiva, mas inserimos outras atividades como reforço escolar, atividades culturais, atividades de promoção da cidadania, segurança alimentar. Então, o nosso programa acaba sendo muito amplo.
As atividades, disse a senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, que foi jogadora de vôlei e secretária de esporte, são importantes para a formação das crianças e adolescentes.
Nós não estamos falando só de esporte, nós estamos falando de um programa exitoso que promove, acima de tudo, a formação e a cidadania.
A gente fala nisso aqui praticamente 11 minutos sim e no outro também. A formação e a cidadania, falou a senadora Leila Barros, que sabe muito bem o que é isso, veio do esporte, foi atleta durante muito tempo e, como ela própria sempre diz, não existe ex-atleta, né? Está sempre falando alguma coisa a respeito do esporte. É um dos temas prioritários e preferidos também da senadora Leila. E essa questão da formação, a gente está sempre falando aqui, não é uma questão só de esporte, não, gente. É a formação das crianças e adolescentes, o envolvimento deles com o esporte só traz bem, né, Rodrigo?
Dois aspectos que eu queria citar aí desse projeto, desses projetos das Forças Armadas, né? Primeiro, que tem muitos locais do país, principalmente no norte do país, no Amazonas, né, comunidades mais isoladas, que o exército é praticamente o único serviço público que chega, né? Então, quando ele propicia para crianças e adolescentes o esporte, também é uma forma, como o general falou, né, que é um programa muito mais amplo do que só o esporte, né, atinge também a questão social daquela região. E a outra é a bela homenagem ao João do Pulo, né, que é o projeto João do Pulo. João do Pulo, que tem uma das histórias mais bonitas, talvez, do esporte brasileiro. Não ganhou um ouro em uma Olimpíada, até se hoje não sabe bem, a gente não sabe bem por quê, porque no México ele fez o melhor salto. Exato. E ele precisou saltar 3-4 vezes, porque alegavam vento, alegavam altitude, e depois a gente soube que os juízes tinham alguma relação com os países
ficou
vencedores.
Ficou mal explicado,
né?
Aquilo lá.
E infelizmente não está, talvez, no hall dos grandes atletas que a gente lembre sempre, porque o resultado não veio. A gente tem essa cultura no Brasil, infelizmente, né? Como o Ademar Ferreira, que ganhou 2 ouros. Mas João do Pulo, muito bem lembrado pelo projeto, que também era das Forças Armadas, né? Por isso o nome. Então, muito legal, né? Essas duas lembranças, né? Do esporte sendo levado para várias áreas, pelo Exército, pela Marinha Aeronáutica, e também a homenagem a João do Pulo.
João do Pulo é a nossa seleção de 82, Rodrigo.
É, pode ser.
Não
é,
ganhou.
Ótima comparação.
Né?
Ótimo.
Mas sempre vai ser lembrada como uma das melhores que já
dois
passaram
bronzes,
pelas,
né?
Copas.
Pensar assim, que chegou numa Olimpíada e por 2 vezes ganhou medalha, né? Então, não é para qualquer um.
Verdade.
E o custo por ano é de R$70 milhões para mais de 28 mil crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Quer dizer, um gasto pequeno para um grande investimento no futuro, gente.
É, um custo-benefício que a gente vê assim, absolutamente, se for colocar isso, se fosse na iniciativa privada, por exemplo. Você pega qualquer projeto da iniciativa privada com relação ao esporte, R$70 milhões é um café pequeno. Né, gente? É uma campanha de publicidade que você faz aí. E agora vá dar uma olhada no alcance que tem um projeto desse para atender quase 30 mil crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. É só fazer as contas.
E você teve a oportunidade, né, Gisele, de mediar o debate com os esportistas, todos de alguma forma ligados,
sim,
às Forças Armadas, né? Quem sabe desses 35 mil aí estão os nossos futuros campeões.
Os nossos, né, futuros atletas, pois é. E merece mesmo todas as loas esse projeto. A participação das Forças Armadas, do Exército, Marinha, Aeronáutica, a gente viu isso na semana passada no evento com os atletas olímpicos, e muitas vezes aquela instabilidade de patrocínio, a pessoa tem um patrocínio hoje, não tem amanhã, e o Exército, as Forças Armadas em geral, com esse projeto, tanto no projeto olímpico, já apoiando quem já é atleta, como formando novos atletas, é muito importante para dar uma coisa que é fundamental no esporte, que é a continuidade. Se você não tiver continuidade nos seus treinamentos, participando de competições nacionais e internacionais, fazendo seu tempo, buscando seus índices, não tem como formar um atleta de ponto.
Exatamente. Muito bom.
8:18 e a gente vai agora comentar o futebol. E quando a gente fala em futebol, a gente está falando em futebol feminino. A Copa do Mundo Feminina começou há uma semana atrás, na sexta-feira passada, em Paris. Os jogos estão acontecendo ali na França. A seleção brasileira começou arrebentando. 3-0, 3 gols de Cristiane. Estava todo mundo animado ontem. Gente, eu vi lá na Asa Norte, aqui em Brasília, barzinho que onde se reuniram várias pessoas. Teve roda de samba, teve pagode. Uma festa tremenda. E o roteiro estava preparado. Começamos
bem, né,
com Marta voltando ao time principal depois de lesão. Marta fazendo gol. A Cristiane, só para não dizer que não fez gol em outra partida, fez o seu também de cabeça, 2-0. Aí depois veio a Rebordosa. As australianas viraram e fizeram 3-2 e esse foi o resultado final. Marcela, que anticlímax, hein?
Olha, eu fui assistir com amigos, né, esse jogo, e eu vou aqui me apropriar do pensamento de uma das amigas, que é a Gabriele. A Gabriele, ela gosta muito de futebol, ela acompanha muito o futebol, então ela conhece o jogo da seleção australiana feminina. Então, ela falou assim, eu sabia que a Austrália era forte e que provavelmente o Brasil perderia. Então, antes do jogo, eu estava pronta para a derrota. Mas aí, no primeiro tempo, o Brasil me iludiu. Então ela diz que foi uma confusão assim, de sentimentos muito grande, porque quem acompanha a Austrália feminina sabe que é uma seleção muito forte, que o Brasil ia ter que ser muito bom em campo para vencer, né? Mas eu,
por exemplo, deu a impressão que seria, né?
E eu, por exemplo, tava achando que ia dar tudo certo e que não, as australianas não são tão boas assim, mas aí acabou que elas mostraram que são boas sim, porque viraram, né? Vitória de virada em cima do Brasil.
Agora, deixa eu chamar aqui a atenção para uma coisa que aconteceu no jogo e que talvez tenha relação com o resultado ou não. Eu quero saber a opinião de vocês. Após a saída da Marta, após a saída da Formiga, que são referências até pelo que já fizeram, pelas Copas que já participaram, e em campo também dão aquela segurança para quem não tem tanta cancha assim, a seleção foi visível a queda. Você acha que essa saída de jogadores experientes e de referência como a Marta e a Formiga acabaram, de uma certa forma, desestabilizando o grupo?
Olha, Gisele, eu acredito. Bom, eu acho que o primeiro fator, no caso do Brasil, de falta de estabilidade foi o gol tomado no final do primeiro tempo, né? Você ganhando por 2-0. Tomar um gol no finalzinho, realmente, não existe um estudo específico sobre isso, né? Mas time que faz gol no final do primeiro tempo tá perdendo, volta muito mais animado pro segundo tempo, o torcedor sabe disso. E quando faz também no final do jogo e vai pra disputa de pênalti. Geralmente o time que empata é o que ganha. O Cruzeiro Fluminense não aconteceu isso, né? O Cruzeiro classificou, mas o Brasil ontem sofreu. Quando voltou pro segundo tempo. E voltou pro segundo tempo sem duas das principais jogadoras, né? A Marta já se sabia que ela não jogaria. E pelo que o Brasil jogou contra a Jamaica, acho que a Marta, é claro, né? Jogar sem a Marta é um diferencial enorme. Mas as meninas já tinham um esquema tático sem a Marta. O problema, na minha opinião, foi a saída da Formiga. Porque a Formiga, o próprio nome indica, né, é uma operária em campo, né? Ela protege a defesa brasileira, é o que a gente acostumou chamar de primeiro volante no futebol masculino, ela seria a nossa primeira volante, né? Corre o tempo todo, consegue desarmar, né, todas as adversárias, e isso protege a defesa, né?
Evita a progressão.
Ficou muito mais tranquila, né? Quando ela saiu, segundo o Vadão, por um problema no pé, né? E muita gente está questionando essa decisão do Vadão, até porque a Formiga tinha tomado cartão amarelo, já não joga o próximo jogo, então não faz sentido poupar, né? Não faria sentido poupar, a não ser, claro, né, sendo um problema de saúde mais grave. E aí a defesa do Brasil ficou desguarnecida, né? E aí você vê os gols, o segundo gol, né? Que a Bárbara não consegue alcançar ali.
Um daqueles ali eu acho que dava pra Bárbara.
Por exemplo, eu acho que aquele chute não aconteceria de forma tão tranquila se a Formiga estivesse em campo, né? Porque ela é exatamente a área que ela marca.
A função dela é essa, né?
E aí o nervosismo que veio na defesa influi no terceiro gol, né? Que é um lançamento de longe, tem um impedimento ali discutível também. E a nossa zagueira foi cabecear para trás por insegurança, né? Opa, eu tenho que fazer alguma coisa.
Tirar daqui.
E aí a bola acabou morrendo no fundo das redes brasileiras. Mas teve um pênalti pra gente também, né? No final do jogo.
Adoro o VAR. Sempre fui, nunca critiquei o VAR.
Mas teve um pênalti pra gente também. A Marta, ao final do jogo, até as imagens, né, geradas lá da França, mostrando ela indignada. Viu? Não, ela... A juíza nem foi ver o VAR, né? Só ouviu a opinião das outras juízas de vídeo e nem foi ver, enfim, né? Então,
ou seja, mas o VAR é democrático, né? ele é polêmico na Copa do Mundo masculina, claro, feminina, o VAR é democrático, isso aí é para todo mundo.
Agora, sabe uma coisa, você falando da sua amiga, Marcelo, que acompanha, a Austrália é uma equipe forte, né, e tudo, a gente tirou elas nas Olimpíadas, elas já tiraram a gente Copa do Mundo, mas o legal é ver que foi um jogo parelho, 3-2 contra uma equipe forte, né?
Verdade. Agora, gente, o que... Fala, Marcela.
Bom, eu acredito que sim, a saída da Marta, da Formiga, quebrou o time. Isso é um mau sinal, porque a gente não pode ficar só dependendo de duas. A gente tem que ter uma equipe coesa. Você vê o tanto de passe que foi...
Errado?
Desperdiçado. Sim. Passe errado no pé das outras. Assim, a dificuldade de você fazer reversões, a dificuldade de você... Olha, a Marta, no primeiro tempo, ia... De vez em quando ela aparecia no vídeo lá no meio de campo para pegar a bola.
Sim.
Então, o problema do meio de campo ali,
uma articulação,
né?
Que a Marta consegue fazer.
Então, assim, vários problemas podem ser detectados nesse jogo para serem corrigidos e para a gente ganhar da Itália. Gente,
pois
na terça-feira,
era
por favor.
A pauta da próxima pergunta, gente. No grupo C tem Brasil, Itália, Austrália e Jamaica. Nós ganhamos o primeiro jogo, perdemos o segundo para a Austrália. A gente vai pressionadíssimo para esse jogo contra a Itália, porque a gente pode nem pensar em perder, né?
O Brasil joga o segundo grupo a ser definido, né? Se eu não me engano, os jogos não vão ser todos nos mesmos horários, e como tem essa questão que classifica os quatro melhores terceiros, isso é um problema, né? Uhum. Se o Brasil tivesse a certeza que em outros grupos os possíveis, as seleções que ficariam em terceiro, não alcançassem os três pontos, a gente poderia jogar pelo empate, né? Mas o Brasil não vai saber. Então, vai ter que ganhar da Itália, dá para ganhar, né? Eu acho que aí, nesse caso, aquela pressão que eu até falava antes, né? Você não precisava jogar com a Marta contra a Austrália. Mas contra a Itália, ela vai ter que jogar o máximo que ela puder.
Pois é, e a Itália joga físico, hoje, né? Daqui a pouquinho, uma da tarde, Itália e Jamaica,
tende,
né?
Tende a ganhar, né? A Itália tende a ganhar o jogo. E não vai ter a Formiga, então o Vadão vai ter que quebrar a cabeça para fazer uma defesa sólida ali. E a Cristiane também vai ter que... Eu achei a Cristiane muito sumida no período que ela teve no jogo. Fez o gol, mas as atenções ficaram muito voltadas para a Marta. E que jogadora também, é muito bom apontar, a gente aprendendo novos nomes, é a Andressinha.
Andressinha.
É muito boa jogadora. Teve um lance no segundo tempo, né, que ela fez o que muita gente chama de facão ali. Ficou, pegou pela ala esquerda, driblou, chegou na grande área, chutou a bola. Só que a bola fez a curva para fora, né, do gol e não para dentro. E seria um golaço, né? Vontade não falta, né, Marcelo? É muito legal ver a determinação e tudo. E você compara com a Austrália, Noruega. Ontem eu vi o jogo da China, né? Que é outro tipo de preparação. Dá pra ver o físico, dá pra ver a questão... Até mesmo a comissão técnica, formada majoritariamente por mulheres, né? Isso eu acho que faz uma diferença enorme. A gente ainda não tá preparado. Se eu não me engano, quem tem a licença pró da CBF é uma mulher, a Emily, né? Que era técnica, caiu. Vadão com 9 derrotas, continuou na seleção.
Pois é.
Esse tipo de coisa.
Não entendo.
Então, a gente está num momento que a visibilidade trouxe também os problemas. Né? Vamos aproveitar isso e fazer um ciclo bacana para 2023. Né?
Agora, estava vendo aqui pela tabela o seguinte, a gente torce para a Itália hoje, a Itália ganha da Jamaica, já que ganhou o primeiro jogo também contra a Austrália, e aí a Itália vai sem pressão para a última rodada.
Já classificada
e não vai correr tanto.
Você sabe que é, né? uma tese boa, porque uma a Itália pode jogar, por exemplo, com time reserva, né? Poupar jogador, né?
Mas... já visando aí a segunda fase.
Agora... que poderia dar uma zebra aí da Jamaica também.
Ah, eu ia gostar demais. Ontem... eu não vou mentir, não.
Gente,
eu vou torcer pela Jamaica. Não tem essa de torcer pela Itália hoje, não.
Tem que chegar a um consenso.
Não, Jamaica.
Ontem eu falei na redação, Marcelo, o Celso e o Chico da Rádio Agência, falei de forma irônica, a Jamaica podia aí tirar. Eles riram, né? Eu falei, gente, é uma ironia, mas vai que, né?
Tanta coisa acontece, sim, né?
É
em Copa do Mundo, tanta coisa.
Pois é, exato.
Vamos ficar de
surpresa.
Olho, então, gente, nesse jogo de logo mais às 13 horas. Uma da tarde, Itália e Jamaica. Esse jogo, ele tem tudo a ver com a gente, interessa demais no nosso grupo C, porque o próximo adversário do Brasil é a Itália, e dependendo desse resultado aqui, a gente vai ver como é que vai jogar, se vai jogar mais pressionado ou não.
Aí, falando sobre o ciclo de 2023, Gisele, é importante apontar que é o primeiro ano que tem duas séries de Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro Feminino, a 1 e a 2, está interrompido por causa da Copa, volta já nas quartas de final, depois da Copa do Mundo. Vai ter, por exemplo, um jogo bem bacana, né? Falando do Cruzeiro e Ceará, pela disputa de uma vaga para subir para a Série A1, a primeira divisão. Então, esses campeonatos que agora foram obrigados, né, a surgir, eles vão gerar mais jogadoras, né? Então, é uma experiência legal aí para 2023.
Ok, então, vamos continuar acreditando, Marcela Diniz.
Ah, com certeza, gente. Vamos lá torcer para as meninas na terça-feira. É ótimo ver que a cada jogo... mais gente está se mobilizando para torcer, para assistir, né? O próprio comércio da cidade já começa a se atentar que tem que passar jogo da seleção feminina,
agora,
galera.
Agora, eu vi no seu Instagram que você tirou o Neymar da sua camiseta.
Com gosto.
Essa Marcela Diniz.
Eu corrigi a minha camisa.
É, né? Tá
eu
certo.
Corrigi minha camisa, coloquei o nome da Marta.
Que tirou o Ney.
Exatamente, só tirou, né? Aproveitei o mar.
Tá certo. Marcela Diniz, obrigado pela sua participação. Você continua com a gente para fazer mais sorteios daqui a pouquinho. Rodrigo Rezende, obrigado pela sua participação também. Melhores votos aí de que o azulão, agora nessa parada, o Cruzeiro possa melhorar. Vai melhorar sim.
A gente falou de Copa do Mundo Feminino, esquecemos da Copa América, né? Vamos, começa hoje, só rapidinho, um bolão aqui rapidinho. 4-0 Brasil na Bolívia, pode ser?
Olha, eu vou ficar 3-0.
Marcela, Brasil e Bolívia.
2-1.
Pro Brasil.
Pro Brasil.
Tá certo. Vamos acompanhar então.
Obrigado, Gisele. Obrigado, Marcela. Valeu. Um abraço para todos os ouvintes do Conexão Senado.
8 horas e 30 minutos, a gente volta daqui a pouquinho.